Quais são as suas lembranças de quando você tinha 8 anos? Ir pra escola, brincar com os amigos, desenhar, assistir a sua animação favorita. Eu gostava de contar e ouvir histórias. Durante o último ano, uma dessas histórias da minha infância ocupou a maior parte do meu tempo. Mas eu já aviso, essa não é uma história para crianças. Essa é a história de uma menina que saiu da escola, mas nunca chegou em casa. Essa é a história que eu e muitas outras meninas crescemos ouvindo, como um alerta de como o mundo pode ser perigoso para as mulheres. É uma história difícil de contar e mais ainda de ouvir. Durante os 4 episódios dessa série, eu convido você a voltar ao passado e conhecer os silêncios e mistérios de um dos casos criminais mais conhecidos do Espírito Santo. O assassinato da menina Araceli Cabreira Sanches Crespo. Eu sou Viviane Maciel e esse é o podcast Interrompida, o caso Araceli.
Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5 mil páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir, porque as pessoas têm medo de falar, ou se dizem, e até estão, proibidas.
A história narrada no Globo Repórter de 1977 começa muito antes, na década de 60, quando o espanhol Gabriel Crespo Sanches e a boliviana radicada no Brasil, Lola Cabreira Sanches, se conheceram em uma das viagens de Gabriel para a Bolívia. Juntos, eles vieram para o Brasil e tiveram 2 filhos, o mais velho, Luiz Carlos, e a caçula, Araceli. A família morou alguns anos em Cubatão, município do estado de São Paulo, mas Araceli nasceu com bronquite e a poluição do lugar prejudicava ainda mais a saúde da menina. Por isso, a família decidiu vir para o Espírito Santo em 1965. Em maio de 1973, a família já morava no estado há alguns anos, mas tinha se mudado para o bairro de Fátima, no município da Serra. Lola era dona de casa e Gabriel trabalhava como eletricista para uma construtora que prestava serviços para o Porto de Tubarão, em Vitória. Ele saía de manhã e só voltava às 7 horas da noite. As crianças estudavam em escolas diferentes. Carlos tinha 13 anos e ia ao Colégio Salesiano, em Vitória, que não aceitava meninas. Por isso, Araceli, com 8 anos, frequentava a Escola São Pedro, localizado na Praia de Soar, também na capital Vitória. As duas crianças faziam todos os dias o trajeto de casa para a escola de ônibus. Naquela época, era normal as crianças saírem de casa assim, pegar os ônibus sozinha para ir ao colégio. Essa era a rotina da família. Mas no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, isso mudou para sempre. Naquela tarde, Dona Lola mandou um bilhete para a professora Marlene Stefanon, pedindo que Araceli saísse mais cedo da escola para que ela não perdesse o ônibus naquele dia. Atendendo ao pedido da mãe, a menina saiu da escola São Pedro às 4 horas da tarde e foi em direção ao ponto de ônibus. O ponto de ônibus ficava perto de um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilau. Araceli sentou em uma das cadeiras que ficava do lado de fora do bar e começou a brincar com um gatinho de rua. Um adolescente, chamado Luciano Manuel Souza Valle, conhecia Araceli e estava dentro do ônibus naquele momento. Luciano gritou para a menina avisando que o coletivo já estava em frente ao ponto. Mas segundo o jovem, Araceli sequer olhou para o ônibus e continuou brincando com o gato. Naquele dia, o pai de Araceli, Gabriel, chegou em casa mais cedo do trabalho. Logo depois, às 6 horas da tarde, Carlos, o irmão, também chegou vindo da escola. Percebendo que Araceli não estava junto com o irmão, Gabriel perguntou ao filho onde estava a irmã, mas Carlos afirmou que tinha passado no ponto de ônibus e a menina não estava lá como de costume. Às 7 horas da noite, Araceli ainda não tinha retornado para casa. Os pais já estavam preocupados e decidiram sair com o velho Fusca da família para procurar pelas casas de amigos e conhecidos até chegar ao centro de Vitória. Gabriel procurou o trocador de ônibus, Luiz Pequini, que disse ter visto Araceli junto com Andréia Rato, uma conhecida da família. Mas ao chegar na casa de Andréia, ela informou que não tinha se encontrado com Araceli, pois esteve fora da cidade durante todo o dia. O pai se lembrou de um combinado que fez com a filha. Caso Araceli perdesse o ônibus, ela deveria ir até a casa de Dona Nena Guerreiro, que ficava perto do Colégio São Pedro. O casal foi até lá, mas Araceli também não estava na casa. Sem outras alternativas que explicassem o sumiço da menina, o pai de Araceli resolveu ir até a delegacia denunciar o seu desaparecimento. No dia seguinte, a família ainda estava sem notícias de Araceli. Gabriel foi até as redações de jornais e deixou um retrato da filha. Cartazes de desaparecida também foram espalhados pela cidade de Vitória, descrevendo como Araceli estava vestida naquele momento. Os cartazes diziam o seguinte: trajava veste azul, com blusa interna xadrezinho azul, com fundo branco, de manga, com as iniciais SP no peito em vermelho. Esse era o uniforme da Escola São Pedro. A menina estava desaparecida há menos de 24 horas, então a família pensava que Araceli podia estar perdida pela cidade. O desaparecimento da menina gerou uma onda de comoção na Grande Vitória. O Convento da Penha, principal ponto turístico e símbolo religioso do Espírito Santo, reuniu mais de 400 fiéis em uma romaria que pedia à Virgem Maria que Araceli reaparecesse. A investigação também contou com um grupo de voluntários de parapsicólogos que vieram de outros estados para ajudar na busca da menina. A parapsicologia é uma pseudociência que investiga fenômenos paranormais. Na década de 70, era normal que a polícia contasse com o apoio desses profissionais durante a investigação. Eles diziam usar a visão remota para localizar onde a menina poderia estar. Passados alguns dias do desaparecimento, a principal suspeita da polícia era de que a menina tinha sido sequestrada. A investigação foi comandada pela Delegacia de Costumes e Diversões, pertencente à Polícia Civil do Espírito Santo, e era dirigida pelo delegado João Carlos de Souza Nunes. Em entrevistas, o delegado Nunes disse à imprensa que Araceli estava viva e sendo mantida em cativeiro. Chegou a afirmar que teve visões com a menina. Mas tudo mudou no dia 24 de maio de 1973, 6 dias depois do desaparecimento, quando o corpo de uma criança foi encontrado. O cadáver pertencia a uma menina e foi achado em avançado estado de decomposição em uma mata, atrás do Hospital Infantil, em Vitória. Quem achou o corpo foi Ronaldo Monjardim, que na época tinha 15 anos de idade. O menino correu para chamar o seu pai, que era policial, e os dois acionaram a polícia.
Mas, na verdade, quem começou essa matéria foi eu e Pedro Maia. Pedro Maia é um jornalista muito conceituado, e a gente começou a trabalhar no diário junto. Eu ia fazer 17 anos de idade.
Carlito Medeiros foi um dos jornalistas que participaram da cobertura do caso Araceli desde o início. Por conta da pandemia da Covid-19, a conversa precisou ser gravada em um ambiente aberto.
E a gente tinha um sistema de rádio que o jornal conseguiu pra gente, que era um sistema ligado à polícia, né? A gente escutava tudo que a polícia falava, que não era tão moderno como é hoje, né? Mas a gente tinha um sistema de rádio. E a gente estava no carro fazendo uma matéria, que era a matéria, porque a gente fazia a área policial, né? E aí a gente foi, um rapaz inclusive, que ele depois fez o concurso para a Polícia Civil, que achou o corpo da menina, né? Achou no Matagal, ali perto do Hospital Infantil, ao lado, era uma mata muito fechada. E ele avisou a polícia, e a gente foi pra lá, a gente chegou primeiro com a polícia, pra você ter uma ideia. Pedro Maia, pelo cheiro, Pedro Maia falou, vai. Eu falei, vambora lá, porra, vamos entrar no mato. Só que ele não conseguiu, ele, não tô aguentando. Aí quando eu cheguei lá, aí que eu vi o corpo da menina, aí chegou a perícia. Porra, como é que vocês chegaram primeiro que a gente aqui? Eu falei, não sei. Deram uma dica pra gente, a gente chegou. A gente não podia falar que a gente tinha um sistema no rádio que era ligado com a polícia, né? Isso aí, quando eu cheguei no corpo, eu só vi um... Eu não tinha a cabeça mais, só tinha daqui até aqui, mas estava um buraco grande, as pernas tudo... Na verdade, jogaram ácido na menina, né? Pelo tempo que estava ali, jogaram uns 2-3 litros de ácido e corroeu, inclusive, tudo, o rosto, tudo, desfigurou a menina. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir. É, porque eu tava ali, eu botei um pano, amarrei, entendeu? Amarrei no meu nariz e comecei a fotografar. Falei, porra, tem que levar, porra. Não. Aí,
pior... Você era novo ainda, 17 anos.
É, eu... Essa cena, eu nunca tinha visto essa cena. Depois eu vi várias cenas, aí eu já me acostumei. Pra mim aquilo ali já não... já não me fazia mais mal. Eu já peguei acidente de madrugada e de ônibus, caí de um viaduto, vi um monte de criancinha morta. Eu de madrugada fotografando aquilo tudo, entendeu? Eu já vi muita coisa e às vezes marca a vida da gente, sabe? Esse caso de Araceli me marcou muito, porque foi muito confuso. Foi muito confuso, foi muito difícil.
A coleta de partes do corpo precisou ser feita através de peneiramento. Dentes e pedaços de costelas foram encontrados espalhados ao redor do cadáver. O pai de Araceli foi chamado até o Instituto Médico Legal, mas devido ao avançado estado de decomposição, ele não reconheceu o corpo como sendo o da filha. O delegado, João Carlos de Souza Nunes, também afirmou em entrevistas que o corpo não era de Araceli e que se tratava de uma manobra para confundir as investigações. O corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística de Brasília para exame de DNA feito com uma mecha de cabelo do cadáver. O caso começou a chamar a atenção de jornais de todo o país. Por mais de um mês, não apenas os 140 mil habitantes da cidade de Vitória, mas todo o Brasil viveu a tensão de esperar pelos resultados dos exames. A imprensa também sofria com a falta de informações. Isso gerava a sensação de que algo estava sendo escondido.
Infelizmente, eu não gosto de falar muito sobre essas coisas, não, porque foi muito desgastante, né? Eu era um jovem, né, cara? De repente, eu me deparei no meio de uma loucura, né, cara? Tanto é que Pedro Maia, ele foi parar na Bolívia. Porque a mãe foi embora e o filho ficou. E o pai morreu. O pai veio a falecer. E ele, olha só como é que o troço estava tão complicado. Ele não entender dele, ele achava que Araceli estava vivo na Bolívia. Porque aquilo tudo ali era uma farsa, que aquele corpo não era de Araceli. Porra, que uma loucura, velho. Ele foi a Bolívia, chegou lá, não constatou nada, não viu ninguém, não achou Araceli.
42 dias depois veio a resposta. O corpo era mesmo de Araceli. Eu vou descrever agora o estado em que o corpo estava, segundo os depoimentos do perito Asdruba de Lima Cabral e equipe do perito Carlos Eboli, com base em laudos da época. Eu aviso que os detalhes são perturbadores, mas é necessário falar deles aqui. Corpo e rosto foram desfigurados com ácido. A vagina e o peito tinham marcas de mordidas feitas por dentes humanos. No rosto foram observadas manchas roxas, que, segundo os legistas, eram infiltrações equimóticas que comprovavam violência por ação contundente. Na face ainda foram encontradas manchas de tonalidade acinzentadas, que poderiam ser resultados de pontos de pressão de mãos e dedos, o que sugere asfixia mecânica. Também foram encontradas marcas nas laterais do pescoço, que levantam a hipótese de esganadura. Haviam dentes faltando na arcada dentária, que foram retirados após a morte da criança. Isso pode ter sido feito para dificultar o reconhecimento do corpo. Os peritos também comprovaram que Araceli foi estuprada por mais de um indivíduo. Além disso, o relatório médico legal concluiu que a causa da morte se deu por intoxicação de barbitúricos. Em resumo, os laudos deixavam claro que, além de tomar uma dose letal de substâncias tóxicas, durante os dias em que ficou desaparecida, Araceli também foi estuprada, espancada, esganada e asfixiada. A principal pergunta agora era: quem matou Araceli? As investigações saíram das mãos do delegado João Carlos de Souza Nunes e passaram a ser dirigidas pelo sargento Homero Santos, da Polícia Militar. O sargento descobriu que rapazes de famílias ricas de Vitória costumavam realizar festas no mesmo local em que o corpo de Araceli foi encontrado. Esses jovens passaram a ser os principais suspeitos do crime. Ele fez um relatório com as conclusões da sua investigação, onde chegava o nome de dois culpados. O relatório foi entregue ao presidente do inquérito, o capitão Manuel Nunes de Araújo. Mas esse documento desapareceu e o sargento Homero foi afastado do caso. A pedido do capitão Araújo, em agosto de 1973, Homero atendeu a uma ocorrência contra o traficante José Paulo Barbosa, conhecido como Paulinho Boca Negra. Durante a blitz, enquanto corria atrás do bandido, Homero foi atingido por um tiro nas costas e morreu. A perícia indicou que a bala atingiu Homero por trás e Boca Negra estava de frente para o sargento no momento do disparo. Mesmo assim, o traficante foi acusado e preso pelo assassinato. E poucos meses depois, em novembro de 1973, também foi morto dentro da prisão. Em 1977, a viúva do Sargento Homero, Elza Dias, deu uma entrevista para o Globo Repórter falando sobre as investigações do marido.
Não, ele às vezes chegava em casa assim, revoltado com o fato da criança ter desaparecido e que não aparecia devido ao cujo criminoso, entendeu? Só achava assim, às vezes ele falava assim um pouco, que aqui na terra o que mandava era o dinheiro.
E ele fazia referência a pessoas de alta sociedade, algo.
Ele só dizia que tinha gente grande envolvida nisso.
A senhora achava que ele já tinha descoberto os criminosos? Da senhora, a impressão que a senhora tinha?
Eu acho que sim.
Mas o sargento Homero Santos não foi o primeiro a sofrer as consequências de investigar a morte de Araceli. Quando a notícia de que o corpo foi encontrado pertencia à menina, Wilson Gomes Cabral, que trabalhava consertando fogões, foi até a delegacia denunciar um fato que ele teria visto na noite anterior ao corpo ser encontrado. Ao estacionar nas proximidades de um matagal para urinar, ele viu um carro em uma ladeira próxima. Dois homens estavam no local. Um continuou sentado no banco do motorista, enquanto outro rapaz, usando luvas, tirava do porta-malas um saco volumoso e depois o jogava no matagal. Os rapazes eram Dante de Brito Michelini e Paulo Constantini Hilal, ambos jovens e de famílias ricas e influentes do Espírito Santo. No entanto, o depoimento de Wilson Gomes foi ridicularizado e não foi registrado pela polícia na época. Mas após revelar esses fatos, Wilson foi perseguido por homens armados dentro de carros. Novamente, ele foi à Superintendência de Polícia de Vitória prestar queixa contra o atentado, mas nada foi feito. Wilson Gomes e o Sargento Homero foram as primeiras de muitas testemunhas que iriam sofrer com perseguições, ameaças e principalmente com a omissão da polícia capixaba. E ainda iria demorar muito até que o nome dos acusados viesse a público. Esse podcast é um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso apresentado por Viviane Maciel para obtenção do grau de bacharel em jornalismo. Todas as informações citadas foram retiradas de matérias de jornais da época, do livro Araceli, Corrupção e Sociedade, de Carlos Alberto Lupi, entrevistas feitas por Viviane Maciel com jornalistas que cobriram o caso em algum momento.